Ele se destaca porque é prático, preparo e muito fácil de fazer. É elaborado com avançada Mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Na Mais FM. Mais Justiça.
Mais Justiça.
Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pela frequência do rádio, na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais através das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. E você que acessa constantemente também o nosso portal maisfm.com, dá para assistir por lá. Canais liberados para participação, muito fácil. Manda sua pergunta, manda sua dúvida pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. A gente vai comentando aqui com o advogado que está presente. Ou também manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, 883581-2171. Toda sexta-feira a gente traz um advogado ou um profissional da área do direito aqui nos estúdios da Rádio Mais FM, disponível para tirar as suas dúvidas. E na edição de hoje, nós já temos o advogado aqui presente, o advogado Rodrigo Correia, ele que está vindo aqui aos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais para falar sobre cobrança de IPTU. Dentre os impostos de começo de ano, doutor Rodrigo, são impostos mencionados que geram dúvidas, mas que infelizmente o brasileiro é obrigado a efetuar o seu pagamento. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça, a frequência 106,1 e TV Mais. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom, canais liberados, participem conosco, mande a sua pergunta. Nós estamos aqui justamente para ofertar esse serviço à população que esteja nos acompanhando a partir de agora. Sobre cobrança de IPTU. Doutor Rodrigo, primeiramente, o que é esse imposto, né? O que é o IPTU? Para que serve o IPTU? E aí, consequentemente, a gente vai comentando as características dessa cobrança de IPTU, que é anual, ou seja, não falta.
Bom dia, Daniel Lima, todos os colaboradores também da Mais FM e os ouvintes, telespectadores, né? E por aí vai. Hoje em dia a gente usa tantas, né, tantas plataformas, verdade, até digitais. Então, os que estão acompanhando o programa. Bem, IPTU, o nome diz, né? Imposto Predial Territorial Urbano. Ou seja, para quem tem algum imóvel construído, e aí o município, a competência do município, ele cobrar, né? Cobrar esse imposto, como você disse, anual, né? E o fato gerador, no direito tributário, a gente tem esse conceito de fato gerador, é o que dá ensejo, motivo à cobrança. No caso é o quê? É um imóvel urbano, um imóvel. Eu estou ressaltando isso porque mais na frente, se não tiver essa dúvida de algum ouvinte, minha própria Jucaz, eu sou de Jucaz, clientes meus, eles abordaram isso, eu vou abordar depois dessa questão. Mas em resumo é isso, esse é o conceito de IPTU.
Muito bem, ele, complementando aqui a informação, de fato é um imposto anualmente cobrado pela prefeitura, endereçado a todos os proprietários ou possuidores de imóveis. E aí a pergunta, ele serve para terrenos e residências, prédios, enfim?
Assim, o IPTU, ele está dizendo logo o nome, predial, certo? A pessoa que tiver só o terreno, é outro imposto que ela vai pagar, certo? O IPTU é específico para quem tem, pronto, um imóvel construído.
Construção.
É uma construção.
Muito bem, o valor do IPTU é algo muito comentado, né? Existe uma polêmica muito grande sobre os valores que são cobrados. É um valor anual, como eu digo, o boleto ele chega todo ano. Por ser um imposto, é algo que nós brasileiros somos obrigados a pagar. Diferente de taxas, diferente de tarifas, né? Que você pode, se não for prestado serviço, você não é obrigado a pagar. Mas no caso do imposto, sim. Se você tem um bem, você é obrigado a pagar, assim como é o IPVA, por exemplo, e outros. E no caso do IPTU, ele tem uma base de cálculo diferenciada de outros impostos, pois ele é calculado com base no valor venal daquela propriedade, daquela casa, daquele prédio, daquela construção. E esse valor venal é onde tem muitas dúvidas da população. O que é esse valor venal? Como é feito esse cálculo para que determine qual valor que eu vou pagar do IPTU?
Excelente indagação. Cada município, cada prefeitura, ele estipula quando ele atualiza o valor venal. Porque, entenda, o valor venal não é o valor, por exemplo, de uma avaliação imobiliária. Não.
Certo.
O valor venal, o município geralmente, porque como eu expliquei, é um imposto municipal, cada município, através do Código Tributário Nacional, tem essa autonomia. Eles produzem o quê? Eles pegam e anualmente, ou até mais, em dois anos, três em três anos, eles publicam, certo? o valor venal de cada imóvel baseado em ruas ou bairros.
Uhum.
É um valor que geralmente é abaixo do valor de mercado, e eles estipulam para a população, geralmente coloca-se um anexo ao Código Tributário Municipal, e aí é definido como um metro quadrado de cada rua. Por exemplo, eu moro em Jucás, lá em Jucás é um metro quadrado por rua, de todas as ruas eles estipulam um valor venal, como eu disse, via de regra sempre abaixo de avaliação imobiliária, até porque isso é mais benéfico até para a população. E aí é estabelecido esse valor, é assim que é calculado. Aí só para complementar, por isso que geralmente o fiscal vai e mede, né? Mede o imóvel, vê se o imóvel teve uma ascensão, ele aumentou de tamanho, e aí é estipulado o valor anual.
Realmente gera dúvida, porque não tem necessariamente a ver com o valor de venda, aquele valor que eu acho que a minha casa vale, que eu vá vender, né? Um valor diferenciado, é um cálculo diferenciado. E essa questão da cobrança do IPTU tem também alguns detalhes. Ela vai além desse valor venal, né? Tem umas características que o próprio Poder Público Municipal estabelece para conseguir chegar àquele valor do IPTU a ser cobrado anualmente.
Como eu lhe disse, via de regra, é o valor venal. Alguns municípios podem estabelecer outros requisitos, né? Mas isso aí, de certa forma, pode até dificultar mais, deixar mais confuso para a população. Ele pode estabelecer outros requisitos, como a questão de bairros. Não é o caso de Iguatu ou Jucás, mas, por exemplo, se for o caso de Fortaleza, em Praia de Marini, por aí vai.
Uhum.
Né? Mas, como eu estou dizendo, via de regra é o valor venal, que não necessariamente ele acompanha o valor que é o valor de mercado.
Que é o valor de venda.
Geralmente é sempre abaixo.
Muito bem. A questão do cálculo da cobrança do IPTU tem muito a ver também com as alíquotas. E quem faz esse ajuste, esse reajuste das alíquotas do IPTU, desse imposto que nós somos obrigados a pagar anualmente?
O Código Tributário Nacional, ele estabelece que o município, ele tem essa autonomia. Então, isso varia muito de município para município. O que eu aconselho para cada ouvinte, cada cidadão, é que no município que ele reside, ele acompanhe a alíquota, estou dando um exemplo aqui raso, a alíquota onde eu moro, do município que eu moro, é 5%, mas tem outro que é 4%, outro que é 7%. Acompanhe, até por um fato de você acompanhar, você pode estar mais munido de informações para questionar. Questionar com quem? Com as autoridades competentes, com o Poder Executivo, com o Legislativo,
uhum.
Procurar o vereador que você votou, que você acompanha, e questionar isso com ele. Ele pode levar esse debate para a Câmara Municipal, por exemplo, mas a alíquota é baseada nisso, é a autonomia do município.
E, consequentemente, o senhor já meio que respondeu aí, essa questão da mudança de valores, quando acontece, ela tem que passar pela Câmara Municipal, ser aprovada, para só depois ser cobrada nos carnês, nos vencimentos dos proprietários desses imóveis.
Perfeito, essa é a formalidade que se passa nesse caso. Foi muito bem lembrado o que você disse, Daniela.
Muito bem, deixa eu já passar aqui, doutor Rodrigo Corrêa, algumas perguntas de ouvintes que estão participando conosco, estão mandando as suas perguntas sobre cobrança de IPTU. Com certeza gera muita dúvida, já tem bastante gente aqui acompanhando no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Lembrando, nós também estamos no portal maisfm.com. Você tanto pode escutar o programa como pode assistir o programa lá na categoria TV Mais. E aqui no nosso WhatsApp, deixa eu repetir para você que ainda não lembrou de mandar a sua pergunta, é 883581-2171. Ainda dá tempo de participar. Eu tenho um ouvinte aqui lá do bairro Jardim Oásis. Ela, sim, lembrando, o Paulinho está querendo que eu lembre que está na tela do computador aí, de onde você esteja assistindo, da sua TV, o nosso WhatsApp, para que você possa participar. E essa ouvinte está mandando justamente a pergunta pelo WhatsApp. Ela pergunta o seguinte, doutor Rodrigo: por que o IPTU vem mais caro do que o outro? Por que que um vem mais caro do que o outro? E ela diz: se na minha casa tem menos compartimentos e é no cimento, sendo na mesma rua, outras casas são na cerâmica. Ela quer saber por que que tem essa diferença de valor de um IPTU para
o
outro.
Pronto, o questionamento é interessante. O que vai determinar o valor cobrado do IPTU é, como eu expliquei, o valor venal. E o valor venal é um valor único para aquela localidade ou rua, certo? Então, quando é mensurado, é medido o valor, quantificado o valor do IPTU para cada imóvel, o fiscal só vai medir e atribuir. E quando o setor de tributos receber a medição, vai só calcular em cima do valor venal pelo metro quadrado. Ou seja, acabamento, se a casa tiver piscinas, jacuzzi, seja o que for, sauna, não importa. O que importa é o tamanho dela.
Pronto, perfeito. Era esse fechamento aí que eu ia lhe perguntar. Se tudo tem realmente a ver com o tamanho do imóvel, independente da estrutura, independente se é um imóvel antigo, mas que esteja bem conservado ou não, é o tamanho. É o tamanho do imóvel que vai determinar quanto você vai pagar de IPTU.
Perfeito.
Muito bem. E com relação a esse pagamento, como é que ele é feito? A gente tem hoje em dia a possibilidade de fazer pagamentos virtuais, né, por aplicativos. As prefeituras também têm adotado isso. O senhor pode trazer o exemplo da sua cidade, que vai servir também para algumas cidades vizinhas. Com relação ao tipo de pagamento, como é que eu faço esse pagamento do boleto do IPTU? Que a gente sabe que ele pode ser parcelado, né? Tem a opção de você ir pagando parceladamente. E como é feito esse pagamento? Ele é um carnê enviado ao endereço da pessoa, a pessoa tem que ir lá na prefeitura, tem um site que a pessoa pode baixar e pagar esses boletos? Como é que funciona?
Isso aí vai de prefeitura para prefeitura.
Okay.
Geralmente, você recebe o boleto na sua casa. Toda prefeitura, ela tem programas de quê? De parcelamento e de desconto para quem pagar antecipado o vencimento. Porém, algumas dessas formas, geralmente o parcelamento, você tem que se dirigir ao setor de tributos. Alguns municípios, eles disponibilizam isso no site, até para otimizar o atendimento, a pessoa não ter que ir se dirigir a algum setor da prefeitura. O que eu aconselho é você se informar, primeiramente, toda prefeitura tem o seu site oficial, informe. Mas a maioria dos municípios aqui no interior, que é a nossa realidade, os ouvintes que estão acompanhando, é geralmente se dirigir. Vem o boleto, no boleto tem as instruções e ele pode se informar, né? Se informar como pode ter o parcelamento, um desconto. E em todos os municípios que eu acompanho, eu advogo em 13 municípios do Ceará. Em todos os municípios que eu acompanho, todo boleto você paga pela Internet Bank, pelo código de barra.
Certo.
Todos, não importa o tamanho do município. É pago através de qualquer correspondente bancário, internet bank, aplicativo de celular do banco.
Até porque a gente tem que lembrar que esse carnê, né, do IPTU, ele é um boleto. Ele vem com um carnê, mas ele é um boleto. Então você consegue fazer o pagamento em bancos, em casas lotéricas, correspondentes bancários, pelo próprio aplicativo do celular, quem tem a facilidade de fazer isso. Então, hoje em dia está mais fácil efetuar esse pagamento. Mas caso aconteça, aí são raridades, mas caso aconteça da pessoa não receber o boleto em casa, não conseguir de repente acessar o site, infelizmente os sites das prefeituras têm essa dificuldade de muitas vezes estarem fora do ar, não estarem funcionando, não estarem sendo atualizados, a pessoa tem que ir até o setor de tributação do município para conseguir esse boleto, para fazer o pagamento.
Geralmente, como esse tema que a gente tá abordando aqui vai muito à realidade de cada município, a orientação que eu dou é se informar no seu município, onde você reside. Geralmente tem um setor específico para isso. No caso de Jucais, existe um setor exclusivo.
Tá.
É o setor, o departamento de tributos, que lá você se informa, tem um atendimento. Então, o que eu aconselho é isso, se informe. Mas geralmente, também no boleto, já vem as instruções.
Muito bem, também já ia fazer essa observação, né? A gente aqui, o brasileiro tem preguiça de ler, mas ainda de ler as letras miúdas, que costumeiramente aparecem em contratos e tudo mais. Mas nos boletos do IPTU, se você observar, ou qualquer boleto bancário, vem dizendo pagar preferencialmente em tal banco, ou aceita em todas as agências bancárias, aceita em todos os bancos, enfim, tem essa possibilidade de você, ao pegar o boleto, ao receber o boleto, se informar de como você vai efetuar o pagamento. E com relação ao pagamento, doutor Rodrigo Correia, se de repente a pessoa recebeu o boleto, sabe que está com o boleto em mãos, mas ela não pagou no dia do vencimento, essa pessoa vai ter algum prejuízo por não pagar o seu IPTU em dias?
O prejuízo que ela pode ter se ela demorar a pagar. Eu acredito que nós teremos tempo de falar quem não paga de jeito nenhum. Quando eu digo não paga de jeito nenhum, não por má fé nem nada.
Tem as duas situações, né?
Mas o que pode acontecer é o seguinte: via de regra, os atrasos de IPTU são cobrados juros, certo? Que também o que vai determinar é a legislação municipal e correção monetária através do INPC, né? Então, geralmente é isso que ocorre, se você vai pagar atrasado. Eu acredito que nós vamos evoluir aqui na entrevista, no assunto, para chegar para quem não, nem pagou, está atrasado um ano, dois. Eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto que é a realidade de muitas pessoas.
Você já pode comentar, inclusive. Já podemos falar a respeito dessas pessoas que realmente não pagam de forma alguma, sabem que precisam, afinal de contas, é um imposto, é uma obrigação, mas que não efetuam o pagamento do IPTU.
Eu tomo por realidade Jucás. O que é que está sendo feito em Jucás? E aí, a maioria dos municípios. Lá, Daniela, ouvintes, o contribuinte que ele não tenha pago, o nome dele primeiro vai... há a cobrança, ele não paga. O nome dele vai para a dívida ativa do município. É tipo um SPC do município. Só que depois ainda negativa o nome dele. E entram com ação de execução fiscal, que é para poder pagar. E essa ação, ela já tem um viés, ela já tem a propriedade de chegar e você não poder nem questionar mais a questão de ter que pagar ou não. Você vai ter que pagar, né? Quando chega a esse ponto, recebeu uma citação, uma notificação, intimação do judiciário, procure um advogado. Uhum. Porque eu vou pegar um gancho aqui, que é a realidade de lá e que eu também sei que acontece em muitos municípios, provavelmente de Iguatu. O que é que acontece? Vem cobranças indevidas. Eu estou dizendo a realidade do caso porque é que eu conheço, é que eu vejo. Tá. Meus clientes me procuram, que é o quê? Beleza. A pessoa teve a cobrança, veio. Quando vem a cobrança, às vezes ela nem procurou um advogado nem nada. Vou dar um exemplo. Vendeu o imóvel e está vindo para ele. Isso aí é um absurdo. Acontece no município de Jucás. Ela vendeu o imóvel, está morando em outra pessoa e a cobrança, por incrível que pareça, vem com o nome dela. O nome dela. E às vezes onde ela mora.
Consegue, né? Até o novo endereço.
Perfeito. Outra realidade que também é um absurdo, que lá em Jucás acontece, não vou dizer o nome da pessoa que ela me pediu. Pediu para eu levar essa dúvida dela. É dúvida não, questionamento válido. Certo. Não vou dizer o nome dela aqui, mas está aqui no meu celular. Sim, sim. Que é o que, é que acontece? Lembrem-se que no começo da entrevista eu disse o quê? O fato gerador da cobrança do IPTU é possuir, né, um imóvel, ser proprietário ou possuidor, né? E o que é que acontece? De um imóvel. Aí o que é que acontece? A pessoa mora na casa da mãe, bateu uma laje, está morando em cima com a família. Não é do imóvel, não. Continua sendo imóvel. Uhum. Mas a sabedoria do município de Jucás vem cobrar da mãe que mora embaixo e da filha que mora em cima. Não teve ascensão. Se um imóvel, vamos supor que essa casa é construída, e do lado dela tem, sei lá, 5 por 10... né? 5 por 30.
Um puxadinho de um terreno qualquer.
Aí ela bateu um muro e fez outro, certo, imóvel, aí tudo bem. Dá pra entender que é um novo imóvel. Certo. Gerou um fato gerador. Agora a pessoa bateu uma laje, mora com a mãe, bateu uma laje pra ter a privacidade de morar com o marido e os filhos.
No mesmo terreno?
Não. Você entendeu? Bateu uma laje no mesmo terreno, não, em cima da casa. É um cômodo. Você tá entendendo? O que é que acontece? E às vezes nem bateu a laje, já tinha laje, só fez se mudar pra lá. Aí eu ia dizer cara de pau, mas enfim, de uma forma tão arbitrária, vem essa cobrança. Não sei se tá acontecendo em Iguatu. Alguns municípios, tá, que eu prefiro não comentar, sim, porque esse daqui a pessoa não me contratou, ela pediu que eu falasse isso. Mas eu conheço a realidade de outros municípios que eu conheço em razão da minha profissão. Eu já não posso aqui manifestar, mas é o que tá acontecendo.
Muito bem comentado. Nós temos aqui uma enxurrada positiva de perguntas e dúvidas com relação ao tema. Isso só mostra que muitas pessoas sabem que realmente é algo que se precisa saber para que se pague corretamente e não tenha problemas no futuro. E tem um ouvinte aqui, doutor Rodrigo, eu vou depois mostrar a própria mensagem para o senhor, não vou citar o distrito, mas vou citar sim a pergunta do nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte, aqui já é pelo Facebook. Ele diz, gostaria de saber do ilustre advogado se ele sabe por que o único distrito, aí ele diz o nome do distrito, não vou mencionar, e os demais não são cobrados IPTU. A gente falou que o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, mas é cobrado também em distritos?
Se tiver uma lei municipal que reconheça que lá é zona urbana, e creio que na vila, geralmente na vila...
Só para a gente depois do senhor olhar entendendo. Aqui.
Geralmente na vila do distrito é uma zona urbana, entendeu? Se está havendo essa discriminação, aí algo não está correto. Mas o que reza, né, que foi até um ex-prefeito de Jucás fez para poder incidir alguns impostos, eu estou dizendo aqui, vou falar de uma forma rasa, quem mora em Jucás sabe, que estendeu a zona urbana para cobrar o IPTU de uma mina de magnésio. Então o que é que acontece? Estendeu com a lei, onde a lei municipal disser que é zona urbana, é legal e viável e possível a cobrança do IPTU, né? Não vai ser num sítio, que como um sítio vai ser zona urbana, mas uma vila, e uma vila que tem as características urbanas, não é só dizer que é urbana, tem pavimentação, certo. Esgotamento, né?
Estando em
saneamento
lei,
básico.
Estando em lei que é zona urbana, pode sim ser cobrado IPTU. Mas aí, complementando a pergunta do ouvinte, se existem dois distritos, ambos estão caracterizados como zona urbana, os dois têm que ser cobrados, o IPTU.
Correto.
Não pode cobrar só de um.
Não pode discriminar, não pode discriminar.
Tá interessante aí que o ouvinte também busque um advogado para se inteirar melhor do caso. Aqui a gente fala de uma forma um pouco genérica, mas é possível sim aprofundar caso a caso, fazendo essa consulta ao profissional advogado, não é isso?
Uhum.
Ainda dando continuidade ao tema e já agradecendo imensamente as pessoas que estão participando e colaborando aqui conosco, acompanhando atentamente a esse programa transmitido pelo nosso Facebook, também pelo nosso YouTube e ainda no nosso portal maisfm.com. Existe a situação, a gente falou aqui, das pessoas que são obrigadas a pagar, que tem que pagar e que pagam, ou que infelizmente acabam não pagando, tem aí seus problemas, né? Acarreta alguns prejuízos. Mas existem algumas pessoas que são isentas do pagamento do IPTU. Em que situações é possível essa isenção do pagamento do IPTU?
Geralmente, Dani, como eu venho explicando desde o começo, porque é a realidade de cada município, a legislação municipal que vai determinar, certo? Okay. Geralmente, quem são? Aposentados, certo? Pensionistas, alguns municípios, servidores públicos, né? Pessoas com enfermidades incapacitantes, geralmente é isso, né? Em Jucás há uma curiosidade muito grande que eu, como cidadão e advogado, não concordo, que lá o aposentado só é isento, mas isso é porque foi emendado e modificado o Código Tributário Municipal. Antes de 2013 não era assim, que o aposentado ele tem que ter uma renda mínima e tem que comprovar hipossuficiência financeira. Eu acho muito injusto, porque o aposentado, ele teve a vida toda contribuindo para a sociedade e para a previdência, e quando ele vai para Fortaleza, ele com a carteira de idoso, ele roda o município todinho de Fortaleza sem pagar nada. Agora o município de Jucás cobrar isso de um aposentado só porque ele tem uma renda. E outra coisa, não estou desmerecendo minha cidade querida, não. Uhum. São poucos aposentados que têm uma renda farta e abundante, né?
Uhum.
Mas eu acho muito injusto. Eu aproveitei esse gancho para falar justamente disso. Mas é o que vai determinar. Via de regra, são aposentados, pensionistas, pessoas com doenças incapacitantes.
É também a orientação procurar o município para saber se você se enquadra nessas situações e solicitar junto ao órgão municipal essa isenção, né? A prefeitura também não vai te dar essa isenção se você não procurá-la. É importante sempre que a pessoa procure seus direitos. Por isso o programa tem essa intenção, justamente de apresentar os direitos e deveres de cada um. Tem uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte, e ele pergunta qual o benefício de pagar o IPTU. Tem algum benefício de se pagar o IPTU? É algo que simplesmente é imposto, é pago e pronto?
É uma pergunta muito interessante, né? O nome imposto já está dizendo que está sendo imposto, você está sendo obrigado. Exato. A pagar. Na verdade, deveria haver. Essa pergunta é interessante porque me leva à realidade de muitos municípios no Espírito Santo, que está sendo inovador, o estado do Espírito Santo. Desde 2015, o município, a Prefeitura Municipal de Cariacica, ela isenta todo proprietário de imóvel que a sua rua não for pavimentada, e que lá é mais difícil do que o nosso interior, graças a Deus para eles, né? Não para nós, que moramos aqui. e que não tiver um saneamento básico, lá não se paga, é isento. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, lá em Jucás, muitas ruas não têm pavimentação, esgoto a céu aberto, mas religiosamente, todo ano vem a cobrança de IPTU. Resumindo, a pergunta do ouvinte, deveria haver. Se não há, se você como cidadão não enxerga que você está pagando por um imposto. E outra coisa, e o imposto, o IPTU, o destino dele é para que justamente a prefeitura tenha estrutura para entregar essa infraestrutura para o cidadão. Então, se você vive essa realidade, vive numa rua e você paga o IPTU para não ter nenhum calçamento, quando chove aquela lama, né, esgoto a céu aberto, procure um profissional, um advogado, procure um Ministério Público. Sim. Vá na Câmara Municipal, não se acomode. Eu costumo dizer, no primeiro semestre de direito, eu ouvi essa frase de um professor e nunca esqueci: o direito não acolhe, o direito não protege os que dormem.
Muito bem colocado. Só para a gente já ir para os finalmente no popular do nosso programa Mais Justiça, falando sobre cobrança de IPTU, há também uma dúvida recorrente quando se trata desse tema, sobre quem mora de aluguel, né? Quem está na condição de inquilino. É o inquilino que tem que pagar o boleto de IPTU ou é o proprietário daquele imóvel que tem que pagar? Ou é algo negociável? Como funciona?
É uma boa pergunta, porque é uma dúvida muito frequente, Daniela. O que é que acontece? Como falamos no começo, quem é obrigado a pagar? O proprietário. Uhum. Quando a gente diz proprietário, possuidor, se eu for aqui tecer um pouco sobre as diferenças, pode se estender muito e a gente Sim. passar do nosso horário. Quem é obrigado é o dono do imóvel. O inquilino somente será obrigado a pagar se ele estiver ciente, mediante o contrato de aluguel que prevê isso. Porque a legislação imobiliária, ela só permite que o inquilino pague o IPTU se no contrato de aluguel rezar isso. Se não rezar, ele não é obrigado. Até porque é um direito do proprietário do imóvel, né? Passar essa obrigação, esse ônus para o inquilino, porém ele tem que estar ciente e claro no contrato. Se não tiver, ele não precisa pagar.
Simples assim. Muito bem. Já são 12 horas e 1 minuto. Nós estamos, portanto, encerrando o programa Mais Justiça de hoje. Nós falamos aqui sobre cobrança de IPTU com o advogado Rodrigo Correia. Muitas participações aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais. Sinal de que o tema é palpitante, é interessante. Muita gente tem dúvida a respeito. Para quem mandou aí a sua pergunta, a gente vai passar possivelmente ainda em off o telefone profissional do advogado para que possa se aprofundar caso a caso, né? Uhum. O tempo talvez não permita que a gente fale sobre tudo. Mas, doutor Rodrigo, muito obrigado por sua participação, por voltar aos estúdios da Rádio Mais FM. O senhor já havia participado, mas já fazia um tempinho. Então, volto sempre. Muito obrigada.
Agradeço a atenção de todos, o convite. E é aquela velha história, né? O tempo é relativo. E quando a gente está fazendo uma coisa que gosta, passa tão rápido. Parece que eu acabei de chegar aqui, né? Já acabou a minha participação. Parabéns pela iniciativa de vocês. Desejo sucesso sempre a esse programa que traz tanta informação e conscientização para a população. Parabéns.
Nós é que agradecemos a disponibilidade do advogado Rodrigo Correia, que falou sobre cobrança de IPTU. Só lembrando, o programa Mais Justiça, além de ser vinculado na Rádio Mais FM pela frequência 106,1, estarmos ao vivo e também fica gravado no nosso Facebook e no nosso YouTube, é também um podcast. Então, você que gosta e é amante desse tipo de plataforma, podcast, desse tipo de produto, você pode acessar o podcast Mais Justiça, coloca lá no Spotify, coloca no Deezer, pode colocar o próprio nome do programa, você consegue achar bem fácil. Mais Justiça, você terá acesso a esse episódio e a todos os outros com a maior facilidade possível, consegue baixar, assistir, ouvir quando você bem quiser. Também, obviamente, fica gravado lá no nosso portal maisfm.com, tem lá uma categoria com o nome podcast. Vários produtos, vários podcasts da Rádio Mais FM e da TV Mais. Eu me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a audiência de todos. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre com um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as suas dúvidas. Boa tarde a todos, até a próxima semana.